Vai passando a sacolinha, porque chegou mais um episódio e a gente não poderia começar sem agradecer os nossos apoiadores, eles que mantêm este programa no ar, tá? Sem apoio financeiro, o Fofoca e os demais shows do Hoje Tem não existem, não continuam. Então, muito obrigada mesmo, tá? Todos os ouvintes pagãos. E você pode fazer parte dessa patota, tá? Você pode fazer parte dessa força-tarefa escolhendo um valor no picpay.me/hojetem, se você mora no Brasil, ou patreon.com/hojetem para quem mora fora. Os links para fazer sua doação estão aqui na descrição do episódio, então só vai e vai que vai. Ah, e aproveita, né, para compartilhar para quem você quiser esse episódio, espalha a palavra, ativa o sininho também, assim você não perde nunca quando sai episódio novo, beleza? Então vamos começar. Alô você que quer se aventurar no mundo dos podcasts, que nem eu fiz, faz assim. Baixa a Anchor no seu celular ou usa pelo computador e você vai ter os recursos que você precisa para começar e continuar tendo aí o seu podcast. Na Anchor você tem métricas, acompanha quem é o seu público, isso é muito importante, e ainda conta, claro, com ferramentas de gravação, edição, trilha sonora, efeitinho e tudo mais que você pode usar para deixar o seu programa mais sexy, tipo esse anúncio aqui. Tá? Melhor de tudo também, não tem parafernálias caríssimas, é tudo muito simples e intuitivo. Eu amei demais por isso, tá? Então vamos de show.
É você mesmo, fofoqueira, não se beza não.
Menina, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavi tem outro de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
É, Leila.
Eu estou de verde e amarelo, claro que com a camisa de esquerda que diz povo brasileiro, mas é uma camisa verde e amarelo, porque o tema de hoje...
É patriota.
É patriotas.
Olha o estado desse banheiro aqui, ó. O estado do nosso banheiro aqui, ó. É um chiqueiro. Precário isso aqui, ó. Nem na cadeia tem isso aqui, ó. É um absurdo.
É.
Não tinha como participar de um programa como o nosso. É, a Tainá Viva, você tá falando. O tema é elas.
O
são
tema elas.
Elas. Jair, mentira, tanto que tá aqui.
Em espírito, ele tá. Jair, minha entidade.
Tá. Elas. Exclus. Elas.
É.
Glau, você tem acompanhado as notícias delas? Você imaginava que fosse dar no que deu, amigo?
Não. Sendo bem sincero, eu achei que não.
Tu achava que, que elas iam ganhar?
Eu pensei que eu fosse ganhar, mas também deixa de esmola pra elas.
Não, eu achei... Em algum momento, meu corpo, como uma forma de defesa, ele pensou... Quando o Lula ganhar, vai acabar tudo. A gente vai voltar direto pra 2002, sabe? Uhum. Tipo, a borboleta vai bater. Não tem aquele negócio, né? A batida da borboleta que faz uhum. não sei o quê do efeito borboleta. Então, eu achei que a asa dessa borboleta seria do Lula. Uma grande borboleta maravilhosa. Mas não foi isso que aconteceu. O que bateu foi o relógio lá de não sei quantos anos no chão. Né? O vaso de que é mais antigo que Jesus, que foi uhum. quebrado. Foi isso que aconteceu. Né? E aí não tinha gente que vocês estão mandando o caso de corno, de rapariga, de
até
qualquer
tinha,
coisa.
Até tinha corno e rapariga lá.
É, mas assim, os casos que são sobre isso e não sobre cornos e raparigas quebrando o Congresso Nacional, a gente teve que pular, né, uhum. Leila? Porque a gente Sim. tem que dar uma atenção especial para o que tá acontecendo agora.
Sim.
Né? A gente não pode simplesmente esquecer... A gente vai esquecer a história que é implacável? Não, a gente não vai fazer isso.
Não é porque o Lula ganhou que a história deixou de ser implacável,
não,
tá?
Não,
importante lembrar isso pra você, ouvinte burro, raso, superficial, que tá sempre aqui com a gente.
Besta quadrada.
Glau, falar em patriotismo e falar em... Não em burro, você não é burro.
Não.
Você é jovem.
Eu, tu tá falando diretamente comigo, né?
Contigo.
E eu falando com o ouvinte. Não, você não é não.
Não, tô falando com o Glaudemias. Glaudemias, vocês sabem, é um gênio.
Eu sou burro,
é um
não.
gênio, longe de ser burro.
Longe.
E o seu único erro é ser jovem.
É, e assim, e se for burro, é, como eu falei no episódio passado, e vou repetir aqui, né? Todo mundo precisa ser representado, e eu estou aqui para representar a classe acadêmica burra, que chegou lá sendo burra. Tá Sim. chegando lá sendo burra, sabe? A gente mostra que é pra todos. É pra todos, sim. Todes. É pra todos.
Todes. Eu tô aqui representando pessoas que chegaram a ocupar cargos de confiança em multinacionais. Burras. Sendo Sim. burras também.
Sim.
E sobre burrice, introduzindo a burrice patriota, vamos falar sobre elas. Glau, sobre elas. Tu conseguiria elencar aí um top 5 de grandes momentos do patriota do golpe? Vamos chamar de patriota não, acabou a palhaçada. Os terroristas do golpe.
Tá, top 5 começando do 5, né?
Pode começar.
Em quinto lugar, eu vou colocar... Putz, eu vou colocar eles batendo palma pra quando a PM chegou. Eu acho que foi um momento patriota, assim, tipo assim, gente, eles chegaram.
Já estão sabendo da novidade?
Eles vieram. E foi lindo, porque a PM, ela marcha. Ela marcha entre eles, assim, e no meu coração aqui, no meu íntimo, né, com Jesus, eu penso que ele estava dizendo assim, vocês não sabem. Se vocês soubessem, vocês não estavam batendo essa palma, não.
A pobre quer, senhor.
Foi maravilhoso. Foi lindo, porque elas estavam fazendo spaces e live e enaltecendo.
Chamando, gente.
Chamando. Falando, vem, é isso aí, tomem um poder, PMs. Subam aqui e cortem minha cabeça e me lancem daqui do alto, policiais militares.
Foi incrível.
Mas até então, Glau não havia infiltrados. Eles estavam fazendo a lives, eram eles mesmos. Só que teve um momento em que eles foram substituídos por infiltrados.
Sim, esse é o número 4, então. Os infiltrados NFT.
Infiltrados NFT.
NFT, exatamente. Os infiltrados NF Túlio, JP Gláucia, CS Vânia,
PD Fátima,
todos esses já estão lá na Papuda. Na Papuda. É Papuda, né?
Na Papuda, os meninos vão pra Papuda, meninas vão pra Colmeia.
Pra Colmeia.
Tem toda essa coisa do gênero.
Sim,
ideologia de gênero na cadeia.
É só olhar pro outro lado as pautas que eles defendem.
Que a Damares, ela deixou, né, pra gente isso.
Um legado.
Incrível. Um legado, exatamente.
Mas, Glau, eu vou falar que eu compro essa dos substitutos porque eu tenho Leila Verso. Eu tenho, a minha cara é muito comum. Muita gente parece comigo. Então, o que impede dos patriotários estarem lá fazendo as coisinhas deles? Um terrorismo, um golpe, uma coisinha, e do nada não serem eles, de repente entra uma pessoa parecida.
E agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
A velha traficante foi cagar.
Ah.
Ela tava no banheiro.
Número 3, total, velha cagona.
Uma idosa que tava quebrando tudo lá em Brasília no dia 8, tava quebrando tudo em nome do conservadorismo. É traficante, rapaz. É a traficante conservadora.
Velha cagona. A gente falou dos peidões no episódio passado. Esse aqui a gente tem a representatividade cagão, né?
Sim, a velha cagona, tudo.
A velha... Então, só teve a velha cagona porque eu tinha visto um cara cagando na sala do Xandão, né? Teve esse cara. Então, eu fiquei em dúvida se era um cara mesmo ou se era a velha cagona, né? E aí eu talvez esteja fazendo a interpretação errada, assim. Eu peço todo o respeito pra velha cagona, né? Ela existe. Infelizmente ela existe. Não é importante pra ninguém, mas ela existe.
Ela existe, não é importante pra nós. É. Ricardo Saráchaga disse aqui, ó. Leila, você viu que saiu um estudo? Saráchaga.
Tem Saráchaga, que ler direito, que ele paga.
Saráchaga, mas o acento agudo tá no Urá.
Pois eu sempre li Saráchaga.
Quem foi que errou?
Quem tá certo? Ricardo, faz um símbolo com L, se for Leila.
Vixe, e Ricardo, na época do Enel, eu já falava Saráchaga.
Ponto pra Leila, Saráchaga.
Eu tenho TDAH.
Enfim. O Ricardo diz aqui, Leila, você viu um estudo sem fontes? Eu vi que achou que ele soltou isso e foi embora. Que existem cerca de 76 mil pessoas, são 74, parecidas fisicamente conosco no mundo? Pois é, foi o que aconteceu em Brasília. E você não tá entendendo não que achou que ele tá dando apenas um álibi?
É, gata.
É.
Pra elas?
Choquei, né? Eu não vou falar nada, né? Choquei
não,
centro. Não, tô brincando, é que o pessoal da...
Choquei é extremo centro.
Ah, Choquei fez o rebrand dela, né? Depois de Ratanabá, entendeu que tinha a Choquei. Um beijo pra Choquei.
Entendeu que o Lula ia ganhar. Um beijo pra vocês.
Mas falando de velha, pra não esquecer o nosso top 5, eu vou pro top 2, que foi... Missa de sétimo dia da vovó. Tenho que me lembrar o nome dela.
Como é
dela
o nome
aqui.
Dela? Ah, de você sabe o nome dela. Ad, manda aí no chat. O nome da vovó. É.
Se não souber, eu vou chamar ela de Neftânia.
Não, não é Fátima, não. Ad, tinha um trocadilho o nome dela. Que tinha até a Celebration of Life. Idosa morta meme. Tô pondo aqui no Google.
Eu não lembro também o nome dela.
Que inferno, gente. Não, gente, não é vovó do Pinterest. Tinha um nome, tipo assim.
Vamos chamar ela de vovó Stock?
Vamos.
Stock Grandma. Não sei.
É, vovó do Shutter.
É, pronto. A vovó do Shutter é boa, eu gostei.
A vovó do Shutter foi de lojas americanas.
Foi de lojas americanas. Foi.
Não,
dessa,
Ju, não
de
é Deolinda, Ju. Gente, eu tô ficando irritada. Vocês viram essa porra,
gente,
desse negócio?
Agredindo o ouvinte. Ai.
O ouvinte pagão. Vocês viram a porra do flyer? Era um nome, tipo assim, lembra que a gente gravou da Quinta B? Que a gente dizia Glauco Solto. Eram uns nomes meio assim, entendeu? Pera. É um trocadilho sexual, Ad. Tá lá no grupo, Ad. Tá no nosso grupo.
Sim. Meu amor, tenha calma.
Gente, ela vai bater.
Deolinda o quê? O sobrenome?
Senhora, tenha calma.
Não é Deolinda, não.
A pobre de Ad, não chore, vai dar
eu
tudo certo.
Eu não vou seguir em frente sem isso.
Gente, eu tô com medo. Pera, eu vou procurar também.
Eu vou procurar, porque senão eu não vou dormir hoje.
Coitado de Ad.
Mentira, eu vou procurar, não tô abrindo a minha garrafa de vinho.
Pera, como é? Ai, tá aqui.
Ad, você é o departamento de fact-checking.
É muito difícil, porque...
Olha, eu vou fazer igual a mãe de vocês. Se eu achar... Que tá, eu mandei em tudo que era grupo. Se eu achar...
Isadora
Daro Rabin.
Ah, é Daro.
Ela é Daro até judia, Rabin. Ela é judia e... do sobrenome Rabin. Olha, ouvinte, foi chão, viu, pra gente achar o nome dessa véia. Mas, enfim, achamos. Dona Isadora Daro Rabin é o top 2 de Glaudemias.
É o meu top 2.
Discorra, Glau.
Ah, gente, eu acho assim, matar uma senhora, né, que não existe, e fazer, assim, o card, né, tipo assim, tem a carinha dela, assim, igual
santinho,
a Juliette, assim,
né?
Ó, obrigado pelos 5 mil, fica seguidores dela, assim, ó. Então, eu acho que merece o 2, eu acho...
Morre idosa.
Já morreu uma pessoa.
Idosa, entendeu? Assim, comoveu todo mundo. Não vou mentir que assim que chegou a notícia, eu ainda fiz, meu Deus, será que morreu mesmo? E aí, logo depois, quando veio a revelação que ela era só um fundo falso, eu fui contaminado. Eu fiquei muito feliz. Fiquei frustrado no primeiro momento, né? Porque, enfim, fiz várias piadas mórbidas. Depois vi que era mentira, né? E aí fiquei feliz, porque
você
eles...
se sentiu lavado no sangue de Cristo.
Sim,
pelo perdão.
Porque, assim, eles me deram a oportunidade de rir da cara de algum deles, né? Que eu pensei que tinha ido dessa pra uma pior. Depois eles me devolveram que não. Eles conseguem fazer esse humor que é a mentira. Gente, desculpa, mas a mentira deles a gente tem que. A gente tem que dizer que tem alguma coisa ali, sabe? Eles têm o eu não sei, eu ia falar uma palavra em francês que nem existe, mas agrada. Tem algo ali que é engraçado.
O Elan, né? Que não é francês,
isso.
Mas é pajubá. Eles têm o Elan.
Eu não sei o que é isso, mas eu vou dizer, é isso. É
a
isso,
Jair
sim.
A Jair me fala, então eu uso meio que assim.
O Gênios Lossi, exatamente. É. Tem o Gênios Lossi. Gente, eles mataram uma velha que nem existe, sabe? Isso pra mim, e eu passei horas.
Isso também é obra de Exu, que Exu matou uma velha que não existe hoje, com a flecha.
Tá grandona hoje, tá
falando. Eu não sei se ele lançou, Exu lançou antes ou depois, mas enfim, né?
É.
Vou te falar uma fofoca, Glau. Fofoca.
Diga.
Você sabe que eu tenho muitos contatos em Brasília, né? Que são ouvintes desse programa. um contato que estava atuando na apreensão dessas pessoas, uma pessoa de força de segurança, mandou a seguinte história. Um velho que foi preso por ele fingiu um infarto, Glau.
Perfeito.
Assim, as forças de segurança, como é tudo... É,
gente, eles metem um louco. Eles metem um louco sem medo, eu acho isso assim...
É grandão sem medo,
é
um patriota.
Grandão sem medo, é grandão sem medo.
Aí, fingiu um infarto. E aí foi atendido e ficou olhando os paramédicos e a polícia olhando pra cara do velho assim, se manque, meu senhor. E aí, toda vez que essa pessoa finge infarto, fica todo mundo lá assim, né? Os peru... Glu, 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 glu.
A nossa primeira refeição no dia de ontem foi às 17 horas. Almoçamos às 5 horas da tarde. Isso aqui é um absurdo. É marmita de cadeia que deram pra nós aqui, que nem cachorro come aquilo lá.
Tá morrendo fazendo live, né? Com dois pauzinhos de bateria, mas estão fazendo live. Tá morrendo. Acorde, o senhor idoso morrendo. E é um velho fingindo. Acredita que esse velho fingiu que tava morrendo duas vezes?
Acredita.
Esse profissional da área de segurança não restou alternativa se não contar pro Fofoca na Calçada. Que um mesmo velho fingiu infarto duas vezes pra tentar sair dali.
E isso me leva diretamente ao número 1. Não te interrompendo, mas é porque eu quero fazer esse gancho, que é... Uhum. A rasteira na senhora que estava passando mal. Estou aqui vangloriando uma violência policial? Não. Estou aqui batendo palma para valorização do esporte no programa, no programa do governo Lula, porque para quem não sabe, a rasteira, ela é um movimento de várias artes marciais. A Leila que já fez.
É do judô. No judô é o deshibarai.
Então, ele meteu-lhe um deshibarai na senhora, que supostamente estava passando mal. E o vídeo, ele tem alguma coisa também.
Que caiu de bom.
Exatamente. Porque um patriota fala assim: parem, por favor, tem uma senhora passando mal. O PM vira e diz assim: quem é a senhora? Ela se levanta, vai rastejando aos pés do PM e toma-lhe um dashibarai no meio das fuças, sabe? Eu acho que é o número 1, assim, nada.
Amigo, eu confesso que de início eu não havia entendido o conceito. Quando eu vi o vídeo, realmente foi isso. Cala a boca! Acabou a brincadeira! Acabou a brincadeira! E todos sentados, né? Como um sistema penitenciário. Todos sentados de cabeça baixa. Quem é a mulher que tá passando mal? Aí eu pensei, nossa, que humanos.
Sim.
Aí olha, sou eu, vem pra cá. Trá!
Ho, do cacetinho.
Então assim, eu tô louco ou eu tô sonhando com um mundo justo e igualitário onde pessoas brancas também sofram abuso policial?
É, foi o que a gente
isso
falou
é justiça,
no grupo, né?
Isso, gente.
Foi o que a gente falou no grupo, né? É, são as águas de março fechando o verão. Queria dar essa citação aqui.
Isso é igualdade.
É.
Hoje, uma pessoa branca também vai sofrer o mesmo tipo de
também
abuso.
Também vai pra cadeia, né?
Uhum.
Que bonito, assim. Que transformação, né? Que lição.
A Sandra Gomes dizendo que é a polícia decolonial do
Distrito
Federal.
Polícia decolonial. Exatamente. Exatamente. Uhum. A rasteira é melhor que esporte, o que comprova que sim.
Arrastou pra baixo.
Então, a ação policial é mais esporte do que o esporte, tá? Esse é o posicionamento desse podcast aqui. Ai, sim. Mas eu jogo não sei o que. Foda-se.
Quantas idosas você derrubou com o dashibarai?
Quantas?
Ai, mas o meu avatar...
Fiz
eu comprei...
um pentakill. Essa palavra não tá na Bíblia.
Primeiramente, já não tá.
Não tá na Bíblia. Dashibarai tá.
Dashibarai
pode procurar.
Rasteira, tá na Bíblia.
Rasteira, tá na Bíblia. Jesus deu rasteira em vários males.
Ai, que capítulo, que versículo. Eu agora trabalho pra ti? Eu sou tua empregada?
Exatamente. Juliana tá dizendo, shade no padre. Não, não é. Inclusive, o padre Edson vai escutar esse episódio, ele sabe que não é pra ele, tá?
Não, não é.
Mas se ele se sentiu ofendido, padre, não é esporte. Não é esporte. O senhor já tem uma profissão. O senhor é padre, o senhor tá querendo caçar briga. Por quê?
O senhor quer ser gamer por quê?
É, pare com isso. Eu, hein?
Que isso?
Aí eu quero fazer um ó concurso antes de tu terminar. que eu acho que não existe nada mais patriota do que gravar ações de terrorismo, dando seus nomes e informações, criando provas contra si mesmo e depois reclamando de que estão sendo perseguidos, né? Quando, na verdade, eles, assim como João e Maria, jogaram os farelinhos de pães para que a polícia fosse lá perseguir eles. Então, eu achei que foi... Eu acho que não merece o número um, merece ser o Oconcourt, assim. Não tem como eu colocar essa brilhante estratégia dos patriotas, né?
O Fantástico, ele fez um serviço público maravilhoso, que foi passar essas imagens...
Uhum.
Tinha inclusive um velho. Todos eles têm cara de que são pessoas. Como é que eu posso dizer? De uma forma. Peidadas. Umas
Sim.
pessoas peidadas, assim, que acabaram de peidar. E esse velho, que. Um velho peidado, ele quebra a vidraça e depois ele pega o celular e fala: deixa eu ver como eu ficou. Obrigada. Então, eles produzem provas e eles dizem que são infiltrados.
O Fantástico, ele deixa claro que, assim, as pessoas criaram provas contra si mesmo, né? E eu acho que o Fantástico, de uma forma muito sutil, tá dizendo assim: gente, a gente tá deixando essas pessoas burras fazerem isso. A gente tá deixando esse povo burro fazer isso, sabe? Mas o Fantástico não vai falar isso. Então eu tô traduzindo aqui pra vocês. É isso. É
e
basicamente isso.
O Fantástico passou duas vezes, né? Porque eles estão realmente aprendendo aquela técnica do Luiz Batti, que veio, na verdade, com o meu glorioso e saudoso Marcelo Rezende.
Uhum.
Que é passar várias vezes a mesma cena. A reportagem só tem 3 fotos, mas a reportagem vai passar até o fim as 3 fotos.
Até o fim.
20 minutos de texto e 3 fotos alternando. Então o Fantástico fez isso, essa técnica que ganha o povo brasileiro. Um aplauso aí pra todo mundo. A Escola CNN de Jornalismo, Lucas Aragão disse aqui, exatamente.
Perfeito.
Foi lindo e é isso. Agora que a gente encerrou esse top 5 do Glauco, que eu acho maravilhoso, eu concordo.
Obrigado.
Em gênero, número e grau. Eu não sei se eu poderia elencar algo mais. Acho que sim. Tudo isso que aconteceu em Brasília, a gente teve em Brasília na posse,
menções,
né?
Menções horrorosas.
Ah, são as menções horrorosas. A gente teve em Brasília na posse, cheguei a mostrar no Twitter os presentes das nações pro Brasil, ficavam lá no Salão
sim.
Verde. Tudo destruído. Eu realmente gostaria de pensar o que passou na cabeça dessas pessoas. Tô com fofocas também de dentro, bem dentro de lá de Brasília. Que assim, essas pessoas que foram presas, elas estão muito fodidas e as que não foram ainda também. Porque nós pegamos um Luiz Inácio Lula da Silva, estão falando que é o Lula do Velho Testamento, né?
Eu gosto dessa
Lula
expressão.
Lula da ira divina.
Sim, sim.
E tá pegando também uma Polícia Federal e um ABIN que não tiveram aumentos salariais. A Polícia Federal e a ABIN funcionam assim. Eles batem ponto e vão trabalhar. É assim que é a vida deles. Eles trabalham dentro das regras deles. Só que tem uma questão que se chama aumento. Quem não deu, vai virar alvo.
Você vai me pagar, dó não, que eu não lhe devo nada.
É um pouco assim que funciona.
O aumento é fluido, a forma de você trabalhar também vai seguir o aumento, gente.
Exato. A BIM e a PF são aumente que fluides.
Isso.
E como aumente que fluides, eles estão agora desprendendo, gente, uma força. Eles estão usando a urina e as fezes dessas pessoas, as bitucas de cigarro, as garrafinhas de água, cuspe. Eles estão raspando tudo. E eles estão muito felizes, porque eles nunca usaram essa coisa toda de identificação de DNA. E
Ai.
Eles têm essa tecnologia. É a primeira vez. Eles estão sedentos.
Eu tô feliz por eles. É muito bonito.
Gente, escalou gente que tá trabalhando, que não tava mais trabalhando. Escalou todo mundo, assim, um grande acordo nacional com a Globo, tô brincando, um grande acordo entre eles por causa do aumento, assim.
É um grande We Are The World, né, da polícia.
We Are The World da CLT. Então quero
Sim.
dizer pra você, patrão, dê aumento pro seu funcionário, você nunca sabe
quando você vai precisar.
Quando você vai precisar, né, tá de bem com ele. Então é
Exatamente.
Isso.
Exatamente.
Esses patriotas, quem foi preso, tá preso. Que tá reclamando, né, que é nuggets.
Inclusive hoje no Twitter teve uma patriota que falou, esse que foi pra Brasília e ainda não voltou. E as pessoas retweetaram, não, já encontraram ele, tá lá na Papuda.
Tá preso.
É.
Inclusive se você tem um parente que deu uma sumida.
Ele tá bem guardado.
Tá bem.
Ele vai ficar bem guardado por um tempo.
Tá comendo macarrão, é, com linguiça.
E é sobre, pra você, tá? Ai, meu Deus, meus parentes estão presos por um tempo indeterminado. Eu acho que, assim, tem que cortar esse cordão umbilical, né? Um novo momento na vida de vocês. Ver como é que vai ser essa separação, né? E aprender com isso, né? Eu acho que aproveita as oportunidades que a vida tá te dando, né?
É a apreensão e o aprendizado.
Exatamente. A polícia, antes de tudo, educadora, né?
Paulo Freire, na
veia. A polícia
veia.
De Lula é educadora.
A polícia de Lula é educadora.
Polícia freiriana.
Que gancho perfeito que fizemos agora, Glaudemias. Olha, olha como esse programa funciona. A gente falava qualquer coisa do link da rua, pá! Paulo Guedes. Pois agora, a gente acaba de entrar nele. Paulo Freire, você prometeu.
Mas tive dificuldades. Eu acho que todo mundo tem.
Alô, você que é burro, que é raso, de baixo repertório e alta ignorância. É você mesmo, seu lugar é aqui, na sessão que cobra do patrono da educação as explicações para sua situação de pessoa fácil de engabelar. Tá começando agora o momento Paulo Freire, você prometeu.
A gente pode correr o risco de hipertrofiar.
Você tem dificuldade de aprender? Você esboça dúvidas que são coisas simples para todo mundo? As pessoas te enganam com facilidade? Fizeram você de otário? Manda um e-mail pra gente.
É,
conta
triste,
do seu,
né,
caso.
Se identificar com essas perguntas.
E eu sei que você tá se identificando aqui no nosso chat, o povo já tá balançando a cabeça. Imagina um ouvinte que não é pagão. Quem é pagão tem um pouco mais de inteligência, que nos incentiva.
É, ou se protege, né, da gente falar qualquer coisa.
É, pra não falar mal deles, exatamente. É. Bom, manda o seu caso pra gente. O e-mail é contato@hojetempodcast.com. Eu vou só pedir pra você poupar o nome das reais personagens da história, substituir pelo de personalidades da mídia, personalidades famosas, né, que jamais fizeram parte da história, que é só pra gente ter um rosto, pra gente ficar brincando de direção de elenco e também pra gente se proteger do famoso processinho. Vamos ver o que a gente tem?
Vamos, a gente vai ver o caso de título Sonho da Oprimida, Sasha Velour.
Sonho da Oprimida Sasha Velour.
Querida Leila e querido Glau, tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo.
Tá
hoje
ótimo.
Hoje gostaria de contar um caos da minha época de faculdade. Lembrei dele ao ouvir a estreia do Paulo Freire e Você Prometeu, e acredito que essa história possa se encaixar nesse quadro. Mas o podcast é de vocês, então faça o que quiser. Tá? Tá bom, obrigado.
Eu gosto que a gente criou uma relação de medo com o ouvinte.
Sim. E eu imagino que essa ouvinte meio que ela falou assim, debochada. Mas se você não quiser, então enrola e fia no seu cu.
É, gata.
É. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Me chamo Sasha Velour e cometi o erro de ir pra uma certa faculdade.
Amigo, é a Sasha Velour.
Ah, é Velour?
É.
Não vai tirar isso, não. Vai deixar aí que eu quero que o ouvinte saiba que eu não sei falar francês.
É mais uma prova que diz que o Glau é hétero, tá? Ele não sabe quem é Sasha Velour.
Ah, é uma pessoa famosa.
É, é a drag do RuPaul Drag Race.
Ah, tá bom.
Hétero e raso, a Jéssica tá falando.
Me chamo Sasha Velour e cometi o erro de ir pra uma certa faculdade de engenharia por causa do seu status. Mas, na verdade, ela é só mais uma incubadora de liberais fascistinhas. É engenharia. Você não iria encontrar outra coisa a não ser isso aí, tá? Como a maioria dos alunos vem de outros estados, a faculdade disponibiliza alojamento para grande parte deles.
É o Ita. Falo mesmo. Eu já sei que eu conheço essa história tudinha. Isso aí é...
Aqui a gente
todo
vai dar
mundo
nome
estudou
aos
comigo.
Era neste alojamento que eu morava. E era nele que morava também Roxy Andrews. Tá? Tá certo. Roxy é com 3X mesmo?
É. Tá. É outra drag.
Roxy era uma figura curiosa. Se eu fosse descrevê-la, em uma única palavra seria descolada da realidade. Sim, são 3 palavras, mas vocês entenderam. Roxy se considerava a pessoa mais bonita, incrível, inteligente e legal do mundo. E por causa dessa desilusão toda, rapidamente virou piada entre as alunas. Roxy sempre contava diversas histórias de garotos que ela pegava em festas, para depois vir outra pessoa e dizer que esteve na festa toda com a Roxy e não viu nada disso.
Mentira.
Teve também a vez que a Roxy entrou em um esquema de pirâmide e ficou tentando cooptar todas da faculdade para o esquema dela. No fim das contas, ninguém entrou e o armário dela estava sempre cheio de produtos que ela era obrigada a comprar para se manter no esquema. Mas enfim,
gente,
a história que quero contar é outra. Primeiro sempre vem a humilhação, depois vem o caso. Eu acho incrível esse acordo que a gente fez com a audiência.
É, desde o episódio passado o povo Sim. tá nessas, né? Que assim, então, tem uma arrombada que não sei o quê.
É, mas
abortou
não é sobre
cinco
isso.
vezes, cada filho de um pai. Mas eu vou falar do meu tio.
Exatamente. Eu gosto desse azinho de Zé Povinho que vocês mantêm.
Veja bem, não é maldade.
No nosso terceiro ano de faculdade, fui procurar uma iniciação científica com uma das professoras, a Latrice Royale. É assim?
É, Latrice.
Latrice era uma pessoa e professora incrível, muito atenciosa e fofa, um amor de pessoa. E como ensinava uma disciplina que me interessava, fui falar com ela e mendigar uma iniciação científica. Acontece que Roxy teve a mesma ideia que eu e também queria iniciação científica com a Latrice. No fim das contas, Latrice aceitou nós duas como alunas de iniciação científica e nos incluiu no mesmo projeto, porém realizando tarefas diferentes. Em outras palavras, você ficou puro. Outra porque teve que dividir a bolsa com outra pessoa. É. Eu sei que foi isso. O problema era que a minha tarefa só poderia ser iniciada depois que a tarefa de Roxy fosse concluída. Digamos que o nosso projeto era assar um bolo e analisar as propriedades gustativas dele. Roxy ficou responsável pela receita do bolo, até entregá-lo. E eu fiquei com a parte de provar o bolo e descrever todos os sabores e etc. Claro que para provar o bolo, ele precisa antes estar pronto. Com isso, Latrice decidiu que o projeto de um ano seria dividido em duas partes de 6 meses. Como todo ano, né? Nos 6 primeiros meses, ficaríamos todas focadas na parte da Roxy, cozinhar um bolo. E nos últimos 6 meses, todas nós provaríamos e analisaríamos a propriedade do bolo, que era a minha parte. Iniciamos o projeto e 6 meses se passaram sem que conseguíssemos cozinhar o bendito bolo satisfatoriamente.
Não é o bolo do aniversário de São Paulo,
que
né?
Bolo desgraçado.
6 meses.
Cala a boca, se mete na tua vida.
Detalhe que durante esse período, eu e a professora Latrice ficávamos sempre focadas na receita do bolo, pois o laboratório era emprestado e tínhamos pouco tempo para usá-lo. Enquanto Roxy ficava muitas vezes brincando com outras coisas pelo laboratório, ou mesmo só sentava numa cadeira e dormia. Na época era engraçado. Latrice ria, eu ria, mas no fundo sabia que estava sendo feito de trouxa. Apesar disso, nossas idas semanais aos laboratórios eram muito divertidas por conta do bom humor de Latrice, que contava sempre fofocas sobre o seu casamento. Ficávamos sabendo coisas inimagináveis sobre o seu marido, que era inclusive nosso professor também.
Marido não, um demônio.
Meu Deus.
É. Mas enfim, eu não tinha muito o que fazer em relação à minha parte do trabalho, já que a parte da Roxy não estava terminada. Então continuamos trabalhando na parte dela por mais uns 4 meses, até que finalmente conseguimos terminar de assar o bolo. Ou seja, a minha parte que antes tinha 6 meses previstos, agora tinha apenas 2.
Filma ela em nome de Jesus.
E com isso comecei a correr para preparar todo um novo aparato de testes, para que pudéssemos degustar e analisar o bolo de forma controlada. Nossas reuniões continuaram semanais, porém não mais precisávamos nos deslocar para outro laboratório. Podíamos fazer essa parte no laboratório de nossa própria faculdade. E para a surpresa de ninguém, Roxy começou a faltar nas reuniões. Eu morava no mesmo alojamento que Roxy e a chamava para as reuniões quando estava saindo do alojamento. Ela, muitas vezes dormindo, dizia que já apareceria lá, mas nunca ia. Nossa, eu fazia isso também com as pessoas que moravam comigo e não ia para as reuniões dos grupos de estudo. E eu sempre dizia para a Latrice que não sabia onde ela estava, porque não sou o X9. Eu também fazia a mesma coisa, a gente é muito burro. Ou porque sou trouxa mesmo, é a segunda opção. Mas, pra minha felicidade, teve uma vez em que Latrice perguntou da Roxy, eu disse que não a tinha visto e Latrice respondeu, é, mas eu perguntei para Alaska Thunderfuck e ela disse que Roxy está dormindo no alojamento. Pela minha cara, Latrice deve ter percebido que eu já sabia e estava cobertando, mas não fez juízo de valor. Passados 2 meses, Latrice e eu conseguimos terminar a degustação e análise de propriedades do bolo. Para concluir a iniciação científica, restava apenas o relatório. Como eu já tinha todos os dados, estava tranquilo fazendo meu relatório. Mas Roxy não tinha anotado nenhum dado sequer. Nem mesmo os dados da parte dela. Ela ficava o tempo todo me atrapalhando na sala de estudos para perguntar como eu estava fazendo o relatório e se poderia ajudá-la. Eu sou bem trouxa. Mas algo que não suporto é ser interrompido enquanto estou concentrado. Eu tô me identificando tanto com essa pessoa.
Foi tu, não foi?
Não,
tu, poderia ser. Tu tá fazendo ser a linha heterotópica e não sabe do nome das drags.
Eu juro que poderia ser. Que poderia ser porque é isso. Se essa pessoa tivesse vindo pedir ajuda a ela em um momento que ela não estava trabalhando, ela ia ajudar, porque ela é trouxa. O que tá tirando ela da paciência é que ele tá atrapalhando o momento em que ela tá brilhando, que é quando ela pode ser bem nerdona pra escrever um relatório que ninguém liga. Sou eu.
A Jéssica disse assim: espero que hoje ela seja opressora.
Não, é não. É não. Ela tem ansiedade, eu tenho certeza.
A gente torce pra que você, ouvinte, seja opressor, porque a gente sabe que você é trouxa.
Eu sei que você tem só ansiedade, eu tô com você.
E o Paulo Freire, ele diz, né? O sonho de todo trouxa é se tornar o professor, professor.
Então falei para a Roxy que estava terminando o meu relatório e depois a ajudaria. O que eu fiz? Terminei o relatório, enviei imediatamente para a Latrice a fim de ter provas de que não plagiei nada e passei meu relatório inteirinho para a Roxy. Disse que não poderia sentar com ela para ajudar, mas que tudo que ela precisava estava lá em meu relatório. Confesso que eu sabia que a Roxy iria copiar integralmente meu relatório e eu estava mesmo dando corda para ela se enforcar. Olha aí, talvez ela não seja tão parecida como eu quanto eu imaginava, tá?
Uhum.
E queria sim expor essa piranha que me fez de trouxa por um ano. Dito e feito, Roxy praticamente trocou o nome no relatório e enviou para a Latrice. Passado alguns dias, recebi um e-mail de Latrice endereçado a mim e a Roxy. O e-mail simplesmente esculhachava Roxy, recusando seu relatório, dizendo que ela não poderia usar os dados coletados durante a minha parte do trabalho, nem mesmo as fotos, que deveria excluir aquela parte do relatório dela, já que sequer ela participou e deu a entender que Roxy poderia ser ainda punida de alguma forma. Vou mandar o texto e e-mail para Leila e Glau apreciarem. Gostei que ela falou da gente como se a gente, né, fosse terceiras pessoas. Que no caso somos, né?
Somos.
É, eu sou burro, eu tô falando.
Você é burro, cara? Que loucura.
Mas peço que, por favor, não divulguem o e-mail. E aí, a gente vai ler ou a gente não vai ler?
Ela pediu pra não divulgar, por que ela mandou, gente?
É mesmo, assim, se a gente não tá... Olha, a gente gosta da fofoca, mas a gente gosta de faturar em cima dela. Se a gente não pode nem utilizar o nosso podcast, ela não serve muito.
Não, pera, calma. Ela não põe aqui.
Ela disse...
Você foi burra. Você também não disse, ah, você substituiu bem.
Ai, é isso.
Ah, é. A Erika tá falando que deve ser o nome do e-mail. A gente também é burro, ouvinte. A gente também não sabe como se comunicar.
Ah.
Um bicho burro, viu?
Tá.
Pediu o contato veio. Segue o jogo.
Vamos lá. Apesar desse e-mail ter feito meu dia e até hoje... Gente, ela nem colocou o e-mail aqui no texto, tá? A gente é muito burro também, tá, ouvinte?
A gente é uma inspiração pra vocês.
É, exatamente. Por isso que você mandou o caso pra gente. Apesar desse e-mail que nós não lemos aqui, ter feito meu dia e até hoje eu ficar feliz sempre que lembro dele, infelizmente a punição de Roxy não passou de ter que refazer o relatório do zero. Dias depois ela me procurou e disse:
Sasha, tu viu o e-mail?
Falei: eu vi, mulher. Pesado, né? E ela manda:
ah, eu não achei não. Tu acha que ela...
Meu
Esse
Deus.
Era o nível de descolamento da realidade de Roxy. Hoje não tenho mais notícias de Roxy. Da última vez que tive, ela tinha virado coach e estava ajudando outras pessoas a se descolarem da realidade também. Mas enfim, esse foi meu sonho do opressor. Fui desinteligente durante um ano da faculdade e oprimido, fazendo o trabalho por duas. Mas sinto que ao final tive realizado ao menos um vislumbre do meu sonho de se tornar opressor, tal qual nos prometeu nosso querido Paulo Freire. Beijos, Leila e Glau, Sasha Velor.
Velor, isso.
Velor.
E aí, como, eu não sei nem como cobrar o Paulo Freire, porque é realmente um caso da educação.
Relato, né? É um relato.
E eu acho que, amigo, você tem mais lugar de fala, bolsista.
Então, o que eu posso dizer é que eu sinto a sua dor desde o momento em que você tem que dividir uma bolsa de iniciação científica na graduação, que é R$400, tá? Então, eu sinto a sua dor. Eu também passei por essa. Eu passei por essa, só que foram três, não foram dois. Olha aí.
A Daniele, eu vim te pagando. Daniele Carvalho venceu demais. Tripudiando de um acadêmico que não sabe dançar TikTok, Daniele.
É. Então eu sinto
sim.
A dor aí.
Ela
eu
disse sinto... sim.
A Daniele é sem escrúpulos. Eu sinto a dor aí da nossa amiga Sasha. É, eu acho que você fez bem, fez certo. Eu não teria essa coragem na minha época, porque eu era extremamente trouxinha. Eu era burro. No meio eu peguei depressão. Então a minha coragem, que já não tinha, ficou ainda pior. Alerta gatilho? Não sei. Depressão existe, lindem com isso. Não tinha essa coragem que você teve. E aí eu acho que você realmente mandou bem. Porque esse lance do e-mail, de mandar primeiro pra professora, pra já gerar a prova de que eu que fiz, e a filha da puta vai mandar já, e tal qual é, foi brilhante. Eu tô assim...
Foi jogadora que a Jéssica falou.
Eu queria ter feito isso. Teria me poupado muito estresse. O que prova que você ser uma pessoa boa e uma pessoa... não me lembro a palavra agora com C. Uma pessoa...
Caridosa, não.
Mas vai ser. Você ser uma pessoa caridosa demais é aquele ditado, né? Se abaixar demais, amostra o cu.
Mostra o cu. Eu ia dizer bunda. Mas legal. Legal.
Legal.
É, gata. Altruísta. Que não é com C, mas é com A.
É.
Mas o A tá perto do, mais perto do C do que do J.
É, faz só um B. É só um B que separa.
De burro.
B de burro. Muito bem. Tá tudo casado. Tá
eu
tudo...
Eu sinto a presença de Paulo Freire em minha vida nesse momento.
Eu sinto também. E eu acho que ela conseguiu oprimir.
Tu acha?
Agora, se a pessoa tá descolada da realidade, tem coisas que não vai chegar. Nem Paulo Freire chega nela, gente. Nem Paulo Freire chega nessa pessoa. Ela tá descolada da realidade. Ela virou coach. Não tem muito o que fazer.
Eu já tive uma amiga que era também virou descolada. Coach. Que era descolada da realidade, que foi demitida.
E não entendeu.
Por uma pessoa que queimou ela lá dentro. E eu fui. Sabe aquele momento de solidariedade? Você vai falar. Poxa, que chato pessoa demitida, né? Que fizeram isso contigo. Eu fui falar e a pessoa falou... me deu gatilho essa história, que a pessoa falou também assim. Não, mas eu não acho que não tem problema comigo, não.
E você é burra, Carla, desculpa.
Coitada.
A pessoa foi queimada lá dentro, sabe assim? Coitada. Você fica...
Mas, na minha época da demissão degradê, eu passei uns 2 dias entendendo assim, não, isso é uma grande oportunidade que eu tô recebendo.
Eu
não.
Amo a tua demissão em degradê.
Isso vai alavancar muito meu nome. Aí, depois do segundo dia do luto, eu entendi, não, eu fui demitido. Então, existe esse momento, né? Talvez essa pessoa tá em um eterno... Talvez a se descolar da realidade seja menos difícil, né? Vou pesar um clima aqui, né?
Amigo, eu não tive demissão em degradê, mas eu já tive demissão humanizada, que foi...
Que é uma demissão degradê, né?
Que é um tipo de... A degradê é um tipo de humanizada.
De humanizada, isso.
Que a minha humanizada foi... A pessoa me convenceu que eu tava triste, que eu estava infeliz na empresa. Eu não tava, eu tava feliz, não, eu queria ficar lá.
A demissão gaslight é isso, né? Fazer você...
A demissão gaslight, em que eu sofri, que é humanizada. Que a pessoa falou assim... Leila, eu tô sentindo que você... A pessoa tava atolada em dívida, porque ela não administrou bem a empresa. Ela me chamou e falou assim...
Eu tô sentindo que você tá infeliz.
Aí eu, não tô, não.
Tá.
Você tá assim... Eu acho que você quer algo maior, que a gente não pode te dar.
E eu não queria, não. Eu gosto daqui bastante. E a pessoa tá triste, sim, e eu tô te mandando embora.
E é por gostar tanto de você que você vai embora daqui.
Que você merece uma coisa maior, você tem ambição. E eu saí acreditando, e isso foi bastante humanizado.
Olha, por mais patrões assim, tá? É isso que eu espero no governo Lula.
A Bruna Caporal, demissão por amor, é a hashtag demissão por amor.
Demissão por amor. A Adi falou também aqui que já sofreu a mesma demissão, só que foi um pouco pior, foi de uma ONG. Ser demitido de uma ONG é um gatilho que eu não pensei que eu teria e agora eu estou pensando, meu Deus, eu vou ser...
Amigo, vai entrar pro rol do medo de ser bloqueado pelo Razões pra Acreditar,
demitido por uma ONG. Gente... Adi, assim, e ninguém tá... Olha, a gente tá sendo... Ninguém aqui tá apontando o dedo pra você. Estamos apontando pra gente, dizendo, eu não quero isso.
Não. Que
Mas,
pena,
Adi,
né?
Mas, Adi, você existe. E a Adi, eu acho que no momento até agora também não está precisando de emprego, né, Adi?
Precisando.
Vamos deixar aqui o currículo de Adi, que é uma excelente jornalista. Tá.
O Mikael tá dizendo que também foi demitido por uma ONG.
Olha aí, o momento, mande seu currículo, ouvinte, a gente vai divulgar. A gente devia fazer esse quadro.
Devia, pra gente zoar o currículo de todo mundo.
Ninguém aqui consegue ser tão bom.
Pra provar pra vocês que o Paulo Freire também, pode ser uma parte do Paulo Freire que você prometeu.
Pode, analisar
o currículo. A gente lê o currículo
vital
e falar assim, só isso? Sim, tu acha que vão te chamar porque tu fez isso?
Não, sem mexer no Excel, uau.
Nossa senhora.
Eu gostei, eu gosto.
Pretensões. A negociar? Vou negociar então com outra pessoa.
Eu gosto. É um submomento do Paulo Freire que se chama O Aprendiz, com Leila Germana e Glau. Que a gente interpreta aqui o menino, que eu não lembro o nome dele.
O Apedeuta.
O Apedeuta, boa.
Nem sei o que é Apedeuta, meu Deus. Será que eu falei alguma coisa cancelada?
Eu concordo. E o bom é que eu concordo, porque eu também não sei. Mas se a pessoa me joga uma pedeuta, eu não tenho vocabulário suficiente pra dizer: ei, essa palavra tá errada.
Meu Deus, a pedeuta é ignorante sem instrução.
Olha aí.
É o reality show, o apedeuta.
O apedeuta.
Perfeito. Bom, Paulo Freire, ele escreve certo, né? Por linhas tortas.
Por linhas tortas.
É o patrono mesmo da educação.
É o patrono da educação. Eu já tô aqui me preparando pra próxima sessão.
Sim! Bom, Paulo, você tá cobrado. Pode descansar em paz aí por mais uma semana, hein, garoto?
É.
Depois a gente chama de novo.
Agora a gente vai falar de outro ícone também da cultura balizar, né? Brasileira.
É, a gente cobrou o Paulo Freire, a gente homenageou o Paulo Freire e agora a gente volta com aquela homenagem que, Glau, foi um sucesso o lançamento dessa sessão, que é o Fofolo na Calçada.
É, ou...
Mas como não tem patrocinador...
É isso. Espaço Mário
Frias de Cultura e Entretenimento.
Que merda,
hein? Eu queria... Vocês imaginassem dançarinas, assim, igual fantasia, jogando bola.
Mário Frias.
Isso.
No ar.
Ai, Pitico, viu, Mário?
Mário Frias.
Eu acho que o Mário é o nosso novo Pitico, né? No lugar do Paulo.
Ele é o nosso...
Ele é, né?
Um homem que se parece uma senhora?
Ele parece o Ibanez, sem ser o Ibanez. É tipo, sabe o Ibanez drag? A Ibanez, que foi realmente demitida, foi recentemente demitida. Então, na minha cabeça, o Mário Frias me lembra o Ibanez drag. Não sei por quê, mas minha cabeça faz essa associação.
Não, na minha ele só é uma senhora ministra da Eucaristia mesmo.
Pode ser também.
Trouxemos mais referências pra você, querido ouvinte, do que tem de pior.
Hora da diquinha.
Hora da diquinha, o que tem de pior, de mais questionável, de mais alternativo e de mais talvez creepy, freak, não sei. Hoje tem coisa creepy que eu sei, hein, Glau?
Deus me defenderai.
É... Mas o true crime, ele tá aí, né? Ele tá, cada dia que passa, ganhando mais adeptos, né? Pessoas mórbidas existem. Elas existem, elas vão ser pautadas aqui também.
E pessoas mortas não mais existem, mas
não
são,
mais
são existe. Importantes pra nós também.
Exatamente.
Olha, agora vai começar a parte mais difícil.
Você vai começar.
Eu vou começar porque, gente, se acostumem que as diquinhas do Glaudemias de follow são as melhores. Então as minhas são as medianas,
não,
eu vou levantar
não.
Pro meu amigo cortar.
Não,
mas...
não cria essa expectativa.
Crio sim, te vira e traz coisa boa.
Tá bom.
Gente, a minha dica de fofolo na calçada, no nosso espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento, primeiramente eu gostaria de falar dela, a Livian FL do TikTok.
Ah, sim. Eu amei ela.
Tu gostou dela, amigo?
Eu amei ela, real.
Se você tá num momento bom, você tá num momento, um platô de qualidade de vida, se você ganhou um aumento, se você tá amando e sendo amado, enfim, se a sua vida tá indo, né, tá indo de... Qual é o contrário de americana? Se a sua vida tá indo de Amazon...
É.
Segue essa menina, é @Livian, com N, FL, no TikTok. O que que é a Livian FL? A Livian é uma menina, uma adolescente, acho que ela tá noiva, né, deve ser uma jovem adulta, que foi morar nos Estados Unidos e todos os conteúdos da Lívia humilham a gente.
Sim.
Então, eu gosto muito porque ela tudo ela fala assim...
Oi, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é...
Insira aqui qualquer conteúdo que você imaginar.
Nos Estados Unidos.
Então, ela faz coisas como...
Oi, gente, eu vou mostrar hoje pra vocês como é quebrar um ovo nos Estados Unidos.
Eu não tô brincando, ela fez realmente esse conteúdo. E ela quebra um ovo. Então, você acha que, meu Deus, havia alguma coisa... Deve ser alguma coisa muito diferente nos Estados Unidos. Não, aí ela quebra o ovo mesmo. E é isso.
Glória a Deus, eu tô restaurada.
Que acabou o conteúdo. Aí o feed todo é assim, amigo. É, oi, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como que dobram a camisa nos Estados Unidos.
Eu gosto da Silvia porque eu ia falar, nossa, ela é um segmento novo no entretenimento, mas não é. Ela, o que me fez gostar dela é... Eu tenho muita preguiça de dois tipos de rico.
A Bruna vai fazer na Austrália.
Que é o rico estudante que se veste mal e anda sujo porque ele quer passar
Nossa.
A impressão que ele é pobre.
Um rico esquerder.
Isso, exatamente. E Ricardo tá aqui, ele já estudou com vários desses, porque na faculdade de arquitetura, se você dá um chute, cai 5 de uma árvore.
Sim.
Tá? E o outro rico que eu tenho raiva é o rico, que ele... Sabe aquela menina que fez o TikTok, que todo mundo zoa das três Amigo, perguntas da borboleta?
Só te interromper, a Calista diz que se chama Burguevara.
Boa, é o Burguevara. Eu adorei esse termo, eu vou adotar.
Eu vou adotar, Calista, obrigado.
O outro que eu acho é o rico palestrinha, que ele, assim, ele é rico, ele não tem problemas porque ele é rico, mas ele pega um pequeno príncipe e lê. Então esses dois ricos, eu tenho muita raiva, eles se popularizaram bastante desde quando o Temer entrou no poder.
GG Cricri, esse é você?
Nossa, GG, pois eu te odeio.
GG ama o Pequeno Príncipe.
Eu te odeio,
ama,
eu te odeio
me deu
muito.
De presente um lindo livro do Pequeno Príncipe com uma dedicatória, é o que ele mais ama.
Ele tá te chamando, ele tá te incentivando a ser mês, né? Talvez seja isso.
É.
Mas não se iluda.
É isso. Então, esses dois ricos eu não gosto, mas eu gosto da nossa pitica, que eu já esqueci o nome dela, é a Lívia.
É a Lívia.
Eu gosto da Lívia, primeiro que é Lívia, e segundo porque ela traz de volta o rico que a gente aprendeu no Mulheres Ricas da Band. Sabe? Que elas deixavam claro pro Brasil qual é o papel do rico. O rico tem que gastar, porque se o rico não gasta, o dinheiro não roda. O rico, ele serve para ser a inspiração daquela classe que tá ascendendo. E a Lívia, ela faz isso. Ela não se sente culpa por ser rica. Ela é rica, ela deixa pra gente, eu sou rica.
Sim.
E ela é consciente, porque ela ainda defende o SUS. Ela fala, eu tenho saudade do SUS.
Então, era esse vídeo que eu queria destacar. Embora todo o conteúdo da Lívia seja essa coisa flat, né? Que é, oi gente, hoje eu vou ensinar vocês como é ir na calçada nos Estados Unidos.
Sim.
Ela fez um que foi o que me ganhou, que ela quebrou todos os paradigmas, que foi coisas que eu não sinto falta do Brasil, que é pra humilhar mesmo a gente, assim.
Incrível.
Aqui nos Estados Unidos. Tem essa completa, assim. Tá? Coisas que eu não sinto falta do Brasil aqui nos Estados Unidos. E duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção, e ela fala várias, gente. Que o Glau viu esse vídeo, ela
eu
cita...
Amei.
Eu não sinto falta de IPVA, porque vocês no Brasil, vocês têm um carro, uma moto, não sei o que, vocês têm que pagar esse imposto, aqui não tem. E eu também não sinto falta, ela fala, dentre outras coisas, de carro de som, carro do ovo, carro do... Ela fala de um jeito, assim, pra gente quase pedir desculpa.
Isso, isso. Eu fiquei com muita raiva dela assistindo esse vídeo, tá, Lívia? Se chegar até você...
É.
Mas é porque você é cineasta, garota. No final, o final desse vídeo...
Porque o final, ela faz a gente ter raiva e no final ela fala assim, mas a única coisa que eu sinto falta é o SUS, viva o SUS.
Vai se tratar, garota.
Exatamente.
Ela dá um
então,
soco na nossa cara.
Parabéns, Lívia. Estou com você. A minha rica preferida.
É uma rica com consciência de classe.
Isso, isso.
Mas que ela sabe uma letra, imagine, ouvinte, uma letra E, que é assim, ó. A letra E, ela, o ponto inicial da letra E, né, cursiva, ela é uma rica. Aí ela vai lá em cima, aí ela fala, aqui nos Estados Unidos, vocês são os fudidos, né? Que é o ápice da letra E. Quando chega, aí dá a volta, aí lá no fundo, final, ela tem consciência de classe.
Parabéns, Lívia. Parabéns, parabéns, parabéns.
Tem a segunda arroba, é muito sucinta, essa é do Twitter. Arroba SilvaFamílias. Pra quem não sabe, existem bonequinhos fofinhos, miniaturinhas de bichinhos... que tem uma cidadezinha que é o Sylvania Family. Eu amo Sylvania Family, eu colecionava Sylvania Family, o Ricardo Saracha que tá dizendo que ama. Eu amo, é muito fofo, é muito fino, é elegantérrimo. São miniaturinhas de familhinhas de bichos. Então tem a familhinha
Piticos.
Gato. Se tem uma caracterização pra pitico, é o Sylvania Family. Então,
tá.
Família Gato, narrativas reais, exato. Tem a narrativinha da família Gato, da família Cachorro, da família Sagui, da família Leãozinho. Glau, todos os animais do mundo têm formato Sylvania Family. E tem uma cidadezinha. E tudo é vitoriano. É tudo fofinho, é tudo de... É semi de época. Enfim, é lindo. E é muito elegante. E são brinquedos caríssimos. E existe um material de divulgação do Sylvania Families que são fotos, né, pra vender, pra que as pessoas comprem essas miniaturas. Tem fotos dessas familhinhas vivendo em situações. Então, pra vender o ambiente da cozinha, tá lá a familhinha conversando. O que que fizeram? Pegaram essas fotos de divulgação, trouxeram pro Twitter pra um arroba chamado Silva Famílias. E o Sylvania Family virou um grande barraco classe C. Então é sempre assim, uns três pititiquinhos de gatinho assim, uma mamãe coelhinho e uma mamãe coelha atrás. Aí as crianças falando, mamãe, eu já estou cansada. Ela, cala a boca, não deu engajamento, dança mais.
Gostei, eu gosto disso.
Coisas assim, sabe? Aí tem, tipo, o casal veado. O casal veado, um veado é a veada. Aí uma outra veada na cena, ou sei lá, uma esquila na cena. Aí fala, quem é essa rapariga, Washington? Entendeu?
Gostei.
Cenas assim, eu amo. Inclusive, fizeram...
É sua cara.
É a minha cara. É a minha cara, porque eu coleciono o Silvania Family. Mas depois eu trago no próximo programa pra vocês. Tem a versão gringa do Silva Famílias. E essa é pesada. Essa eu vou trazer no Setembro Amarelo. Porque essa dá muita depressão e vontade de se matar.
Nossa, que legal. Que bom que esse episódio vai ser editado.
Vou trazer no Setembro Amarelo pra vocês, que é o especial. E é muito pesado, porque basicamente são cenas tipo assim... Não, eu não vou contar.
Não vou dar esse spoiler,
mas a versão americana é muito pesada. É umas coisas tá assim... Bom. Quem são... Oi, posso me juntar a vocês? É um clube de mamães com os filhotinhos, né? As mamãe tigre, mamãe coelho, todo mundo lá. Aí tem um, aí eles botam elas com a roupa bem de piranha, a coelhinha com roupinha de piranha. Assim. Aí, posso me juntar a vocês? Aí as outras, não. Por quê? Porque você é uma vagabunda.
É bom. Lembra aquela sessão de vídeos que todo mundo deve ter assistido no YouTube, que era um bando de animal fofinho que no final eles sempre terminavam assim, sem partes no corpo, sangue esguichando. Era maravilhoso, eu adorava. Não lembro o nome agora, mas quem se lembrar, por favor. Happy Tree Friends. Exatamente. Amava. Muito bom.
Essas foram as minhas, Glau, e as suas.
Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
Fica o Happy Three Friends aí pra quem nunca viu, né? Esse é vintage, então assistam. Acho que deve rolar ainda isso aí no YouTube, é muito bom. Mas eu trouxe três indicações aqui do submundo do entretenimento, que é o aplicativo Kawaii.
Amo.
Eu espero que com esses casos vocês consigam começar a dar uma chance pro Kawaii. Nem que seja pra não criar uma conta e fica lá vendo o que é que o For You vai te entregar, sabe? Eu acho que vale a pena pra quem gosta do tipo de entretenimento que eu gosto. Então vamos lá. Eu separei por sessões de representatividade que eu acho que ainda faltam nesse programa aqui. A primeira representatividade que eu vou trazer... é o do Bruno Luz Oficial. O Bruno Luz Oficial, ele é um artista, ele é cantor, ele dança, ele é animador, mas ele não trabalhou em nada disso e ele foi ser aquelas pessoas contratadas por loja de varejo pra poder chamar você pra comprar dentro da loja. Então, o Bruno Luz, ele faz um vídeo com pedestres que estão apenas vivendo, fazem eles fazer uma dança bem cringe e fica filmando as outras pessoas ao redor. Então você vê o take das pessoas tendo vergonha daquela mulher que não achava que ia dançar, mas ela teve que dançar porque o Bruno Luz trouxe. É tudo junto, o Bruno Luz é oficial. E eu acho que a gente tem que dar um valor maior pra essa classe de pessoas que são os animadores de loja de varejo, sabe? Se você vai no mercado, ele tá lá mexendo com você, tá fazendo uma piada inapropriada, tá puxando você pela mão, mandando você levar um balde com algum uma coisa e você não quer, você saiu apenas pra comprar uma carne no açougue.
Eu já fui abordada por um Bruno Luz da vida que fez um convite ao traumatismo craniano fazendo na minha cabeça quando eu passava na rua.
É muito bom. E o Bruno Luz é daqueles raiz, assim, que vai passando e diz assim, eita, que só passa pela calçada, quem é a mulher virgem? Aí, se alguma mulher não passa pela calçada, calma, moça, eu tô só brincando, não precisa se entregar. Esse nível de Brasil, sabe, que a gente gosta muito. A Magali que dança é a
Magali
deusa.
Magali Frita.
É, ela é a deusa desse segmento de pessoas, né?
Carai, que brisa.
A segunda representatividade que eu vou trazer aqui,
Claro,
fala.
Antes de você ir pra segunda, eu quero fazer uma denúncia aqui no nosso chat. Uma pessoa foi extremamente errada. O Rodrigo Santos disse que desinstalou a merda. Isso tá falando do Kawaii.
Nossa.
Depois de dormir 3 horas vendo novelinha, produção, roteiro, atuação duvidosos. Por que duvidosos? Qual que é a sua régua?
Você...
é o quê? Hollywood?
Não, o Rodrigo com certeza fica falando algo sobre a Lei Rouanet. No mínimo, ele não é contra.
Aí a Daniele Carvalho, o Kawaii só as tias usam pra pegar vídeos e jogar nos grupos de WhatsApp.
Sim.
E daí?
E é... E é por isso que a gente tem que estar lá, porque lá tem todo tipo de pessoa, a nossa audiência está lá. É isso que eu quero que vocês entendam.
É esse público que eu quero trazer pra cá.
Ah, é muito simples. Vocês veem uma Vanessa Lopes fazendo uma chapadinha na gaveta. Mas um Bruno Luz oficial, vocês não valorizam, né?
Vamos entrando, senhora. É a borracha pra panela de pressão. Vamos dançar?
A Vanessa Lopes, ela não é nem tão feliz quando ela mostra naqueles vídeos. Ela já programou o sorriso dela pra parecer que ela é alegre daquele jeito, tá?
É isso. Pessoas, infelizmente, atentando contra a democracia aqui no chat.
O Xandão...
Não vou excluir vocês do grupo, porque vocês pagam. Tô brincando.
Porque vocês pagam a gente.
Exatamente. A segunda classe de pessoas que eu quero trazer aqui pra representatividade na nossa sessão cultural é o do Cabra Véi, né? Que tu vive falando, Cabra Véi, o Cabra Véi
do Ceará. O Macho Véi.
O Macho Véi, ele é geralmente também um bruto, ele é uma pessoa ignorante. E aí tem um perfil no Kawaii que se chama @velhobruto.
Eu amo velho bruto.
Que consiste um senhor que é extremamente bruto. A sua senhora chega e diz: bom dia, amor, que água de coco boa. Ele olha pra ela e fala: ah, você gostou dessa água de coco? Pois eu vou cortar e vou queimar todos esses pés de coco agora. E eles dois começam a brigar. Porque o velho bruto, ele é isso, ele é uma pessoa extremamente bruta. Ele não consegue escutar a mulher dele dizendo que ama ele, que ele fica com raiva, ele fica irado. É maravilhoso. É
ele
perfeito.
Ele tinha que estar no BBB, porque ele não é.
Ele é camarote.
Não é personagem, gente.
É real.
O velho bruto não é personagem. Ele briga de verdade. Ele entrega pro papel. Ele dá a vida ali.
Ele dá a vida dele. E é muito bom os vídeos, tá? O vídeo do coco, eu ri um pouco, assim. Porque ela realmente só elogia que a água do coco tá doce. Ele fala: ah, você gostou? Eu vou derrubar todos
assim,
esses pés de coco.
Ele já vai fazer. Diabo! E começa a acabar com a raça da mulher.
Exatamente. Relacionamentos reais, né? A gente sempre também mostra isso aqui.
A gente fala de corpos reais, né? Por que não falar de relacionamentos reais?
E falando em corpos reais, o terceiro arroba, ele é muito especial. Que ele é o motivo do porquê a gente tem que estar no Kawaii, tá? É o arroba coveiro em ação. @coveiroemação é um coveiro que mostra o dia a dia dele. Como é que ele lida com os corpos, como é que ele lida com os caixões que estão em putrefação. Então você vê ele tirando o caixão lá da tumba, aí ele fala: gente, vamos ver se o fundo desse caixão tá bom. Aí do nada você vê só aquele blu que cai. Né?
Sim.
Não cai literalmente porque tem um forro, o caixão. Eu não sabia disso. Aprendi vendo ele.
O Jean está assistindo, tava ouvindo você de boca aberta. Eu tô vendo aqui na câmera. Ele pretérito sobre o coveiro em ação.
Coveiro em ação, perfeito. Ele tem opiniões muito boas sobre corpos. Corpos tem um nome específico, eu ainda tenho que aprender.
Corpos reais, né?
Corpos reais, mas é um tipo de corpo que a Igreja Católica...
O Rodolfo disse que é um unboxing.
É um unboxing, exatamente. É um unboxing e é muito legal, porque ele deixa suspense, assim, tipo: gente, eu vou tirar, vamos ver. Aí ele fala assim: olha, eu acho que esse aqui não vai dar bom não, mas vamos tirando. Aí quando ele tira, você vê só o forro do caixão, blup, fazer aquele negócio. Aí ele traz um instrumento e mostra que levanta o corpo e vai narrando de uma forma muito natural, de uma forma muito boa e leve de você lidar com esse tipo de profissão. Gente, os coveiros existem e eles
são importantes.
São importantes
pra nós. O Alex Nascimento, ouvinte pagão: meu pai era coveiro e disse que minha irmã foi feita no cemitério. Nunca mais perguntei nada.
Incrível,
corpos
incrível
reais.
Nossa, corpos reais feitos entre corpos. E o legal do Kawaii é porque ele permite que quando você for compartilhar um vídeo direto pro WhatsApp, por exemplo, você possa configurar a mensagem, né, que você tá levando. Então, sei lá, se seu vídeo é sobre uma novelinha, sobre duas pessoas que estão namorando, você... Quando alguém mandar aquele link pro WhatsApp do colega, vai aparecer a mensagem: não acredito que ela fez isso. E aí, eu mandei um link, né, uma mensagem pra Leila do Coveiros em Ação, e a mensagem automática é essa: você só vive uma vez, aproveite sua vida. Tá? Então, é perfeito. Tudo do Coveiros em Ação é perfeito. Cada vídeo ele personalizou de uma forminha, assim, você vê o dia a dia dessa pessoa. São trabalhadores, eu gosto de ver o dia de profissões, de realidades que são diferentes da minha, né? Realidades reais.
Eu quero te elogiar em nome da... Porque
obrigado.
Eu fiz chegar o Coveiros em Ação na... E eles amaram.
Eles amaram o Coveiros em Ação?
Ah, sim.
Gente, vamos fazer o Coveiros em Ação bombar no TikTok?
Faltando a... do nosso país. Finalmente, né, o Kawai tá chegando ao status de...
Sim. Não, eu acho que o Coveiros, ele é muito bem político, assim, né? Fizeram uma pergunta polêmica pra ele sobre a religião católica não fazer certos procedimentos em corpos específicos de pessoas. E ele dá a opinião dele falando que a gente tem que respeitar as diversidades de religião. Então, assim, gente, o Coveiros em ação, ele é algo... Pra mim, ele é um divulgador científico, porque eu aprendi muita coisa com ele, assim.
Uma coisa que eu gosto do Coveiro em ação é que ele fala, enquanto ele revira
um corpo,
ele fala assim, e aí, galerinha?
Isso, ele tem também o lance da comunicação, da, né? Comunicação jovem, nato.
Porque ele é um senhor de idade. Ele tinha que estar no Jogos Vorazes da Secom.
Ele tinha que estar.
Ele é um senhor de idade que, com um pedaço de pau, vai revirando um cadáver, porque o Kawai não tem apreço nenhum pelos direitos humanos e pelo...
Não,
gatilho. Gatilho é coisa... Desculpa.
Ah, gente, gatilho só se você vê um vídeo de uma arma no Kawai. Me poupe,
não,
né?
Não, gatilho é coisa de hipster.
Cancelamento!
Gatilho é coisa de hipster. O velho, ele pega um pau e fica empurrando restos mortais e fala assim, e aí, galerinha? Olha só que legal.
A Sandra Gomes deu a curiosidade nela, ela foi lá no Kawai e tá escrevendo, meu Deus, ele mostra tudo. Sim.
Sim.
É um conteúdo real, não é esses conteúdos pré-fabricados.
Corpos reais, né? Corpos reais não é negócio de, ai, ame seu corpo, eu estou com sobrepeso. Não.
Ele tem Instagram, acabamos de saber aqui que o nosso coveirinho, o nosso pitico, ele tem Instagram. Muito bem, então vamos seguir também o Coveiros em Ação no Instagram, tá? Ele merece, sim. Ele
Coveiros
merece.
Coveiros em Ação.
E eu estou com ele. Eu estou com ele até o fim.
São os heróis da pandemia, né?
Sim.
Nada mais justo. Heróis, assim, heróis geralmente salvam a vida. Eles não deu tempo. Mas eles são heróis de alguma forma, que eles trabalharam. Por que vocês estão rindo com a mão na boca?
Tu vai cortar essa parte, tá?
Não.
É impossível.
Claro que
é impossível
não.
Isso ir pro ar.
Claro que vai. Que isso? Não falei nada demais?
Tá bom, então.
Bom, eles são os heróis da pandemia.
De alguma maneira, eles trabalharam, poxa.
Uhum.
Cancelamento!
Bom, gente, esses foram as nossas diquinhas.
Diquinhas culturais.
Culturais do nosso espaço Mário Frias de arte, cultura e entretenimento.
Aqui nesse podcast nós apoiamos a arte, seja ela qual for.
Ou Fofolo na Calçada. Se você
ou
é uma marca,
a
gente tira o nome próprio e a gente bota o seu nome.
Gosto, gosto.
A gente vai ficando por aqui. Siga a gente que tá tagueado, tá? Siga a gente que tá tagueado.
A gente, me segue no Twitter de novo.
Segue o Glauber pro bichinho voltar a fazer os publi
não,
dele.
Não, eu vou mandar real aqui, ó. No BBB passado, aquele BBB horrível, eu consegui fechar uma publi.
Aham. Uhum.
Porque eu tinha um número de seguidores. E aí eu tô perto do número de seguidores que eu tinha da minha conta passada.
Uhum.
Só que eu ainda não tô nela. Então eu tenho planos de fechar uma publi nesse BBB também. Então vamos me ajudar? Vocês não vão ganhar nada, mas eu vou ficar feliz.
Não,
eu
mas
valorizo meus seguidores.
O Glau tem as melhores postagens. Ele é a minha grande aposta. Um dia
obrigado,
eu quero empresariar o Glau.
Obrigado, obrigado.
Siga o Glau. E Glau, bom, a gente se despede aqui deixando cultura, né? Pra esse pessoal tão raso.
Sim, deixando cultura, deixando... Eu acho que deixando perspectivas também, sabe, Leila? Eu acho que essa sessão, ela mostra que a gente tem que abrir a mente, pensar fora da caixinha, outras possibilidades. Às vezes você perdeu o emprego, por que você não vai ser um Bruno Luiz? Por que você não vai ser um Coveiro em ação, sabe? Ou até mesmo um velho
pois
bruto.
Pois é, um podcaster.
Mas só que R$20 eu não quero.
Que é o meu caso?
É.
É, que eu também perdi o emprego. Bom, gente... Tem a parte 2.
Tem a parte 2.
Você é besta. Tem a parte 2, menina. Essa semana a gente recebeu causos de entes queridos, ou nem tanto, de patriotas. Contando.
De entes e de doentes também.
Não saia daí. Siga a gente pra não perder nunca uma novidade do feed. E a gente se vê logo mais. Tchau,
valeu,
tchau.
Valeu. Tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Vieira, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.